na área do Tribunal Regional Eleitoral, deste dia 24 de outubro de 2023, invocando as bênçãos de Deus para que tenhamos um bom dia de trabalho. Eu tenho a honra de cumprimentar o desembargador Sidenis Concino Pimentel, o desembargador doutor Juliano Tanos, doutor Ricardo Damasceno de Almeida, doutor José Eduardo Chamin Cury, doutor Fernando Paes de Campos, doutor Dejailson de Souza. Também saudar doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, novo procurador regional eleitoral. Esta sessão, com transmissão ao vivo pelo canal do TRE no YouTube e tradução por linguagem brasileira de sinais, cumprimento também senhores advogados, assistentes aqui presentes ou de forma virtual, serventuários da Justiça, nossa força de segurança. Coloco em discussão e votação a ata da sessão anterior. Estiverem todos de acordo, dou a mesma por aprovada. Primeiro julgamento, processo número 1 da nossa pauta, recurso eleitoral número 06-00030-57-2022. O recorrente é o órgão da Direção Municipal do Partido Socialista Brasileiro, PSB, de Bataguaçu. Recorrente também, Adilson da Costa Silvano e Jean Pedro Mendieta Pessoa. A relatoria é do doutor Juliano Tanos. Eu consulto o doutor Pedro Gabriel, procurador regional eleitoral, acerca do parecer.
Presidente, eu mantenho o parecer pelos provimentos.
Está mantido o parecer. Tem a palavra o doutor Juliano Tanos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais integrantes dessa corte, ao douto representante do Ministério Público Eleitoral, servidores. Presidente, como o... Só esperar aqui terminar. Aí, está transmitindo. Como o processo foi compartilhado e é uma matéria simples, eu vou pedir licença para ler a emenda. Os partidos políticos são obrigados a providenciar a abertura de conta bancária para registro das movimentações financeiras de campanha, ainda que não tenha ocorrido arrecadação ou movimentação de recursos financeiros nos termos que prevê o artigo 8º, parágrafo 2º da Resolução 23.607. A ausência de abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave, que constitui causa de desaprovação das contas, não podendo ser considerado mero erro formal, pois impede a efetiva fiscalização das impede, desculpa, das receitas arrecadadas das despesas efetuadas. Conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, a não abertura de conta bancária específica e, consequentemente, a falta dos respectivos extratos configuram falhas graves que comprometem a regularidade das contas e ensejam, por si só, a sua desaprovação, ainda que não tenha havido movimentação financeira. Lendo a parte dispositiva, ante o exposto, acompanho o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso e lhe nego o provimento, mantendo a sentença proferida pelo juiz da 6ª Zona Eleitoral de Bataguaçu na sua integralidade. É como voto.
Está negando o provimento. Doutor Ricardo Damasceno de Almeida.
Com o relator, presidente.
Doutor José Eduardo Chamin Cury.
De acordo com o relator.
Doutor Fernando Paes de Campos.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais. Eu estou de acordo com o relator.
Doutor Dejailson de Souza.
Com o relator.
E desembargador Sidenis Concino Pimentel. Então, a decisão é unânime no sentido de negar o provimento ao recurso. Número 2 da nossa ordem do dia, uma prestação de contas eleitorais 06-01-335, prazo 94-2022, interessada aqui Maria Aparecida de Oliveira do Amaral. A relatoria, doutor Ricardo Damasceno de Almeida. Consulta, eminente procurador eleitoral.
Presidente, eu mantenho o parecer pela desaprovação das contas.
Mantido o parecer. Doutor Ricardo, Vossa Excelência tem a palavra.
Senhor presidente, em nome de quem eu. Uma boa tarde a todos os pares, bem aqueles que nos acompanham nessa sessão de julgamento. O voto foi compartilhado previamente com todos os pares, de modo que eu apenas farei aqui uma breve conclusão de alguns pontos que são importantes. O Ministério Público Eleitoral conclui pela necessidade de desaprovação e devolução do valor de R$ 52.800, com base especificamente na análise de eventuais divergências de valores pagos aos contratados para a realização de atividades pessoais, né? E o Ministério Público Eleitoral também fundamenta no fato de que os contratos não apresentam, né, aqueles requisitos que seriam necessários por determinação da resolução. Bom, feita a análise, o Ministério Público Eleitoral alega que os gastos totais com essa rubrica de pessoal atingiu 33,6%. Com respeito aí ao entendimento ministerial, que vela com certeza pela lisura do pleito eleitoral, etc., eu aqui acompanho o entendimento que a Corte tem tido, porque são dois fundamentos aqui principais do processo que estão no caminhar que nós temos julgado. Primeiro é que as despesas estão devidamente comprovadas, né, por extrato bancário, conta específica, o trânsito dos recursos do FEFEX estão demonstrados. Também é possível se identificar os beneficiários, o número de CPF, né, as transações por PIX, e o processo consta os contratos, ainda que, de certa forma, podemos dizer assim, de modo genérico, em relação às atividades que foram prestadas. De modo que, a meu sentir, da análise, as conclusões aqui aos quais o Ministério Público Eleitoral se baseou, são indiciários, e se são indiciários, não teríamos como efetivamente julgar as contas aqui desaprovadas. De modo que, em conclusão aqui, com raciocínio bem simples, estou aprovando as contas prestadas por Maria Aparecida Oliveira do Amaral e, na forma como tem sido corriqueiro pela Corte, determinando encaminhamento aqui para eventual análise do Ministério Público Eleitoral, se acha que é o caso ou não de investigação em torno do fato relatado aqui no processo. É como voto.
Doutor José Eduardo Chamincuri.
Acompanho o relator.
Doutor Fernando Paes Campos.
Com o relator, senhor presidente.
Doutor Dejailson de Souza.
Com o relator.
Desembargador Cidenis Sonsini Pimentel. E o doutor Juliano Tanto.
Acompanho o relator.
Então, aprovadas as contas, unânime. Número 3 da nossa ordem do dia, uma prestação de contas eleitorais. Desembargador Cidenis Sonsini Pimentel. E o doutor Juliano Tanto, 0601-44, Neuza Oliveira Moreno. Relatoria, doutor Ricardo Damasceno de Almeida. Consulto, doutor Pedro Gabriel, procurador regional eleitoral.
Presidente, mantenho parecer pela desaprovação de contas e determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Está mantido o parecer, doutor Ricardo Bastesta.
Senhor presidente, pares, aqui candidatura de uma deputada estadual, que possivelmente pelo que se analisa do processo para cumprimento de cota de gênero, a peculiaridade desse processo é que ela destina integralmente o recurso por ela recebido para despesa com o pessoal. Né? Mas a análise do processo realmente chama atenção esse fato, se seria ou não adequado destinar-se todo o valor para essa despesa. Mas me pareceu, como eu elenco aqui no processo, no meu voto, que se eu assim o fizesse de uma forma diferente, eu estaria substituindo a candidata na definição do que é o melhor, né, caminho dela, né, para obtenção de votos, como ela obteve votos. Essa eventual discrepância de valores que foram pagos a um ou outro, outra pessoa para a realização das atividades em nome dela, me parece que é até do jogo do dia a dia, que pode ter que alguém que influencie mais do que outro, né, para angariar votos em nome da candidata. De modo que há comprovação contábil no processo, existem os contratos, ainda que genéricos, da forma como estamos definidos. Então, o ponto que chamaria atenção é o fato, realmente, dos R$20 mil ela ter destinado especificamente para essa despesa, qual eu não me senti confortável em substituí-la, né, na determinação do que deveria ser feito ou não em sua campanha. Chama atenção aqui, eu vou fazer a leitura, porque o GEPAC falou isso, achei muito importante. Diz o seguinte, que a reduzida movimentação financeira da campanha autoriza a concentração das despesas numa classe específica, no caso, despesas com pessoal. Considerando que os valores pagos são compatíveis com os de outras campanhas, os fornecedores estão corretamente identificados no extrato bancário e a prestadora recebeu 144 votos, possivelmente sua candidatura decorreu da necessidade de se cumprir a cota de gênero. Então, parece que a conclusão está bem adequada, não há violação à transparência, etc. Eu creio que era o caminhar aqui para candidato. Então, eu estou aprovando as contas prestadas por Neuza, né, e com base nesse fundamento. Apenas só dizer aos pares que melhor reflexão posteriormente, análise do processo novamente para a sessão de julgamento, me pareceu que essa determinação, como em outros contextos, de encaminhar o processo para o Ministério Público para eventual apuração, etc., não estaria adequado. Então, eu estou declarando aqui em voto que essa parte eu estou retirando do meu voto. Se houver discordância, eu mantenho o problema dos pares, mas eu gostaria de fazer essa menção, que me parece que ficaria um pouco, em relação a essa candidata, pesado até pelo valor que foi gasto. É como voto.
Perfeito. Doutor José Eduardo, você me cure.
Senhor presidente, de fato, algumas prestações de contas trazem situações peculiares que muitas vezes nos chamam a atenção, nesse caso específico, por haver unicamente uma despesa só declarada, você não vê despesas com locação de veículo, aluguel de comitê, gráficas e etc. Mas a verdade é que campanhas modestas como essa, por exemplo, às vezes a pessoa nem tem condições de ter uma estrutura maior, usa próprio material fornecido pelo candidato majoritário ou pelo partido e acaba destinando os recursos aí apenas para a contratação de cabo eleitoral. Muito embora causa em algumas situações estranheza, como bem pontuado pelo relator, é aquela nosso velho dilema de que na via estreita da prestação de contas, né, sem a possibilidade de uma maior produção de provas, não dá com base apenas em ilações como estranhezas, né, a gente chegar a uma conclusão diferente do que chegou o relator. De modo que eu não tenho dúvida em acompanhá-lo.
Feito. Doutor Fernando Paes Campos.
Com o relator, senhor presidente.
Doutor Dejailson de Souza.
Acompanho o relator.
Desembargador Sidney Sonsino Pimentel. Doutor Juliano Tanos.
Acompanho o relator, presidente.
São contas aprovadas unânime. Nós finalizamos a parte jurisdicional. Hoje não há matéria administrativa a ser apreciada. Comunico que amanhã presidirei essa sessão de forma remota, por motivo de viagem da Justiça Eleitoral. E no mais, convoco os eminentes pares para a sessão extraordinária a ser realizada nesta quarta-feira, às 17 horas, neste plenário. Muito obrigado. Declaro encerrado.